Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
O ministro André Mendonça, relator no Tribunal Superior Eleitoral de um recurso do PSC contra uma decisão que determinou a cassação da chapa do partido nas eleições de 2022 para deputado estadual, decidiu nesta quinta-feira, dia 1º, manter a anulação dos votos da legenda na disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Maranhão em 2022. A decisão implica na perda dos mandatos dos deputados estaduais. Fernando Braide, atualmente no PSD, e o Wellington do Curso Novo, que não ocorre imediatamente, já que o voto do relator ainda precisa ser analisado pelo plenário. O PSC foi acusado de utilizar candidaturas femininas fictícias para cumprir a cota mínima exigida por lei. A prática já havia sido reconhecida tanto pela base quanto pelo pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Na decisão, o ministro destacou que há provas suficientes de que as candidatas Cláudia Lira e Vitória Almeida não participaram efetivamente da disputa eleitoral. Se a decisão de Mendonça for confirmada pelo plenário do TSE, será realizada uma recontagem dos votos das eleições de 2022 para o Legislativo Maranhense. Parlamentares garantem assinaturas necessárias para investigar o escândalo do INSS. De Brasília, nosso correspondente Paulo Otarã.
As 187 assinaturas apresentadas na última quarta-feira foram suficientes para garantir o pedido de uma CPI na Câmara para investigar o escândalo do INSS. O líder da oposição no Congresso, deputado Altineu Cortez, disse que o apoio à matéria é por conta da gravidade da situação apresentada.
A CPI do INSS é uma das CPIs mais importantes da história do Congresso Nacional, porque esse dinheiro foi roubado de aposentados.
O líder da bancada governista, Lindbergh Farias, desconfia de uma CPI para apurar essa situação toda, especialmente se ela for controlada pelo PL.
A gente tem muito receio de ficar naquele fla-flu aqui e não investigar nada. Eu, sinceramente, não acho que uma CPI presidida por uma liderança do PL vai ajudar alguma coisa na investigação.
Apesar disso, a legislatura comporta apenas 5 CPIs. Se o presidente da Câmara, Hugo Mota, não aceitar, a articulação já está pronta para uma CPMI com a presença de senadores, com prerrogativa de não ter embaraço algum, garante o líder da bancada do PL, Sóstenes Cavalcante.
Lógico que a gente quer a CPI aqui na Câmara dos Deputados, mas se em caso de algum impedimento regimental, dificuldade com o presidente Hugo Mota, não teremos a vaidade de ir para uma CPMI se for o caso.
Neste imbróglio, o governo tem uma missão repassada pelo Palácio do Planalto ao ministro Fernando Haddad.
A orientação do governo é evidentemente reparar o dano causado pelas pessoas responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer ainda não está formatada. Vamos encontrar o caminho de reparação.
CPI ou CPMI. O feriado de ontem quebrou a semana. A partir de segunda-feira é outra história. Diante de tantas perguntas e incertezas, não se sabe sequer o que é que vai ser respondido na semana que vem. De Brasília, Paulo Otarã.
A Secretaria Nacional do Consumidor, o Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deu 48 horas para plataformas digitais como YouTube, Instagram, TikTok, Enjoei e Mercado Livre removerem anúncios de cigarros eletrônicos. A repórter Daniela Longuinho explica pra gente.
Os sites foram notificados nesta terça-feira pela Senacom para excluírem de forma imediata conteúdos que promovam ou comercializem cigarros eletrônicos e outros produtos derivados de tabaco, cuja venda é proibida no Brasil. Ao todo, 1.822 páginas ou anúncios ilegais foram identificados por levantamento validado pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, colegiado vinculado à Senacom. O Instagram lidera o ranking com 1.637 anúncios, quase 90% do total, seguido pelo YouTube, com 123 anúncios ilegais, e pelo Mercado Livre, com 44. O TikTok e o Enjoei também foram notificados, embora com menor volume de ocorrências. Andrei Correia, secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, explica como o colegiado recebe denúncias de produtos fruto de contrabando, como é o caso dos cigarros eletrônicos.
Tanto em plataformas que vendem o produto, quanto em influenciadores, né, em redes sociais que propagandeiam esses produtos, o que também é ilegal.
Os cigarros eletrônicos representam sérios riscos à saúde pública por serem irregulares, sem controle toxicológico e de origem desconhecida, ressalta Andrei Correia.
E os produtos que circulam aqui no mercado nacional não tem nenhum tipo de controle, ou seja, não é possível atestar níveis de nicotina, quais são os aditivos que são adicionados a esses cigarros eletrônicos, enfim.
Em resposta ao pedido de posicionamento, a assessoria do Google, que engloba o YouTube, informou que não vai comentar a notificação. As demais citadas não responderam até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A seguir, maranhense resgatado de trabalho escravo relata condições degradantes. E ainda, o jogo do Flamengo pela Copa do Brasil no estádio Castelão, em São Luís.
Estamos apresentando Jornal Central.
Eu vou apresentar o maior São João do mundo. Não é só porque tem a maior diversidade de ritmos do país. Ou porque se encontram no mesmo lugar um pouquinho da África, Europa e todas as cores da Amazônia. É porque no São João do Maranhão cabe o mundo inteiro. Bem, o maior São João do mundo é no Maranhão.